senhoras e senhores deputados, vamos então retomar a nossa ordem do dia. Aliás, estávamos precisamente a discutir uma alteração à ordem do dia por sugestão da senhora deputada Sandra Pontedeira. Eu perguntava se algum dos senhores deputados tem alguma coisa a opor. Não, já não pretende a alteração? Mas eu ainda tenho as comunicações do Presidente. É? Pronto. Então, se não justifica, vamos avançar com a ordem normal de trabalhos. Dar a informação de que o Secretário de Estado da Cultura solicita o adiamento da audição que estava prevista para o dia 11 de junho para 25 de junho, por impossibilidade de agenda. E, portanto, dar esta nota aos senhores deputados. E informar também de que temos um pedido de audiência da entidade, que é o Sr. Professor Miguel Ângelo Cassoilo Gonçalves, para discutir a situação dos docentes do ensino superior e investigadores que estão excluídos pelo Ministério da Diretiva 1999/70/CE, Ordenamento Jurídico Comunitário, que visa evitar abuso na celebração de contratos a prazo sucessivos com o mesmo trabalhador. Este pedido vai ficar depois atribuído a um deputado piloto do Partido Socialista, que depois pedia que pudessem indicar. Dar nota de que o grupo de trabalho sobre indisciplina das escolas está constituído com membros de quase todos os partidos, portanto, por parte do Sr. Deputado Coordenador fica o Sr. Deputado Cássio Pinto. Depois o PSD indicou a Sra. Deputada Conceição Caldeira, o Sr. Deputado Rui Pedro Duarte, do Partido Socialista, também fará parte, a Sra. Deputada Inês Teutónio Pereira, o Sr. Deputado Luís Fazenda e a Sra. Deputada Heloísa Apolónia. Só o PCP é que ainda não indicou e, portanto, pedia que depois pudessem fazê-lo. Foram também distribuídos os relatórios das audiências à Associação Portuguesa de Nutricionistas e um grupo de professores contratados em defesa da educação especial, e perguntava aos senhores deputados se têm alguma observação a fazer relativamente ao relatório que foi já previamente entregue. Não havendo observações, entramos então precisamente diretamente no ponto 5, que é a petição número 340/12/3. Da iniciativa de Maria de Fátima da Graça Ventura Brás, solicita a elaboração de horários cumprindo as disposições legais de caráter pedagógico do primeiro ciclo do ensino básico, e dava a palavra para a apresentação do relatório à Sra. Deputada Sandra Pontedeira. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta petição conta já com 1023 assinaturas. Foram efetuadas as devidas diligências, ou seja, a audição dos peticionários, que foi realizada a 9 de abril, executadas outras diligências com vista à pronúncia por parte de diferentes entidades. O objeto da petição, os diferentes subscritores pretendem então que sejam elaborados horários compatíveis com as disposições legais de caráter pedagógico existentes para o primeiro ciclo do ensino básico, tendo explanado para o efeito diferentes considerações, nomeadamente a alteração legislativa que determinou a inclusão do apoio ao estudo na componente letiva, também relativamente às AECs que são ministradas apenas em 2 dias por semana, o facto da não existência do ensino da música, de 2 horas consecutivas de atividades de enriquecimento curricular, nomeadamente o inglês e a atividade física, entre outras considerações. Da análise da petição, o texto é inteligível, foram identificados os seus subscritores e os demais requisitos formais estabelecidos no decreto-lei. Não se verifica em legislaturas anteriores a existência de iniciativas ou legislativas ou petições conexas com a matéria em análise. A matéria peticionada insere-se em primeira linha no âmbito da competência do Governo. Das diligências efetuadas relativamente aos pedidos de informação, houve várias entidades que não responderam, não nos foi remetida qualquer comunicação até ao momento, entre elas a CONFAP, a CNIP, o próprio Ministério da Educação e Ciência, tendo outras enviado as suas declarações, onde, de um apanhado de todas elas, normalmente concordam com genericamente com o objeto desta petição, tecendo considerações, nomeadamente, relativas à legislação em vigor e ao cumprimento, reforçando o teor da respectiva comissão e a necessidade de se recomendar, nomeadamente ao MEC, a necessidade de uma correta articulação entre as atividades de enriquecimento curricular e as atividades normais e até os recreios. Realizou-se, portanto, a audição aos peticionários, onde eles referem que as crianças se encontram numa situação de grande saturação, com uma carga curricular muito extensa e com um horário que consideram antipedagógico. Alunos cansados e com falta de rentabilidade, com períodos que consideram excessivos, nomeadamente no que respeita às atividades de enriquecimento curricular também. E que referem ainda que os pais não foram consultados relativamente aos horários praticados, nomeadamente no agrupamento de escolas de que são oriundos. Quero realçar também que neste capítulo da audição dos peticionários, a deputada Rita Rato solicitou e fez chegar hoje um pequeno texto para correção, para substituir a sua intervenção, portanto que depois farei chegar a todos os elementos da comissão. Também os peticionários, em resposta às diferentes questões quanto ao objeto da petição, defendem que esta é mais de aplicação prática do que legislativa. Relativamente à opinião do relator, a matéria versada na presente petição é de particular importância para o funcionamento das escolas e sucesso do ensino. Tratando-se de um assunto no âmbito da ação da autonomia das escolas, importa desde logo que sempre se garanta a participação efetiva de toda a comunidade educativa na organização da vida da escola. A concretização dessa participação deve acontecer prioritariamente no seio dos órgãos de gestão escolar, onde todos os assuntos devem ser debatidos. É fundamental que as escolas elaborem horários pedagógicos adequados, cumprindo as disposições legais, garantindo desta forma a efetiva aprendizagem dos alunos. Relativamente ao parecer, a Comissão de Educação e Ciência e Cultura emite o seguinte parecer. O objeto desta petição é claro e está bem identificado, encontrando-se identificados os peticionários estando preenchidos mais requisitos. A petição foi publicada na íntegra no Diário da República. Face ao número de subscritores, não tem de ser apreciada em plenário da Assembleia da República. Deve ainda ser remetida cópia da petição e do respectivo relatório aos diferentes grupos parlamentares e ao Governo, para eventual apresentação de iniciativa legislativa ou tomada de outras medidas, e o presente relatório deverá ser ainda remetido à Sra. Presidente da Assembleia da República.
Muito obrigada, Sra. Deputada.
Sra. Presidente, eu queria pedir à Sra. Presidente se podia, se o ponto, qual é que é? O ponto 10, se podia antecipá-lo para agora, porque tenho outros compromissos, vou ter que ir embora. Queria saber se a
comissão... Sra. Deputada, primeiro temos que votar este parecer e depois então falar sobre isso. Senhores deputados, não sei se algum dos senhores deputados quer acrescentar alguma questão a este relatório que foi apresentado, alguma crítica, algum reparo. Não havendo observações, eu vou colocar o parecer à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? E, portanto, o parecer foi aprovado por unanimidade, mas a senhora deputada ainda quer dar um esclarecimento adicional a propósito. Tem palavra, senhora.
Relativamente ao esclarecimento que a deputada Rita Rato pretende incluir no relatório, eu queria também dizer que será enviado a toda a comissão, mas também é necessário que haja uma retificação na respectiva ata. Anteriormente aprovada, sim. Certo?
Obrigada. Muito bem, obrigada pelo esclarecimento. Senhora deputada Inês Tidónio Pereira, pede a palavra.
Não é apresentar o relatório, mas sim ou pedir o adiamento ou se a comissão aprova a prescindir da apresentação do relatório. Do ponto 10.
Senhoras e senhores deputados, há aqui um pedido da senhora deputada Inês Tidónio Pereira, uma vez que o autor do parecer é o senhor deputado Michel Soifard e não se encontra presente hoje na comissão. Se, à semelhança de outras situações, prescindimos da apresentação do parecer, uma vez que ele também foi distribuído e votámo-lo sem a apresentação, ou se os senhores deputados entendem que deveremos adiá-lo para uma próxima reunião, que será já depois das eleições europeias. Não sei se os senhores deputados querem pronunciar sobre isto. Agradecia que sinalizassem à mesa. A senhora deputada Inês Titone Pereira pede que, uma vez que o ponto 10 é a apresentação de um parecer que compete ao senhor deputado Michel Zoifert, que hoje não se encontra presente, que uma de duas coisas, ou que se possa prescindir da apresentação, uma vez que o relatório foi entregue e que possamos votá-lo sem a presença do senhor deputado, ou, no caso de os senhores deputados entenderem que não, se eventualmente alguém tem alguma coisa a opor, que se possa adiar para a próxima reunião, que será depois das eleições europeias. Senhora deputada Isilda Aguixa, tem a palavra.
Senhora Presidente e senhores deputados, não sendo uma iniciativa de escrutínio obrigatório e estando na nossa posse o documento a que todos tivemos acesso, eu parece-me que podemos dispensar a apresentação e, portanto, fazer a votação do parecer, sendo que o senhor deputado não emite opinião própria, portanto, é um documento que me parece escorreito e que não deverá oferecer qualquer tipo de questão aos senhores deputados dos outros grupos parlamentares. Muito obrigada.
Senhora deputada Rita Rato.
Da nossa parte também não nos opomos a que seja votado, apenas tínhamos uma dúvida, que era o que é que significava a sigla SEE, porque no relatório não está discriminada. E era apenas porque da leitura do relatório não percebemos isso, mas isso é apenas um pormenor e por isso não nos opomos à votação do parecer.
Senhores deputados, então se não houver mais nenhuma questão, vamos passar, e porque estamos a falar nele, se assim entenderem por bem, à votação deste parecer, e precisamente colocava à votação quem vota contra, quem se abstém, e portanto o relatório do ponto 10 foi aprovado por unanimidade. Passaríamos então ao ponto 6, é uma petição número 341/12/3 da iniciativa de Arlindo Ferreira, que pretendem que seja aberto um concurso interno extraordinário de professores e educadores do ensino básico e secundário em 2014. A senhora deputada, a autora do parecer, é a senhora deputada Maria José Castelo Branco, a quem eu dou a palavra para apresentá-lo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e senhores deputados. Esta petição 341 tem um só autor, que é Arlindo Fernando Pereira Ferreira, que é também o primeiro peticionário, e o número de assinaturas à época era já de 4.007 assinaturas. O peticionário pretende que, tendo em conta o número de vagas aberto para o concurso regular 2014, decorrido este ano, e que só se repetirá em 2017, tendo por base este facto, exige que a abertura em 2014 e um concurso interno extraordinário para educadores e professores de ensino básico e secundário. Além disso, esta petição, o texto desta petição foi sujeito a uma observação e análise e por isso foi também publicada uma nota de admissibilidade desta mesma petição. Por isso mesmo, por respeitar todas as exigências legalmente apresentadas, está precisamente em análise. Foram também tomadas diligências, efetuadas diligências por esta comissão, junto, por exemplo, do Ministério da Educação e Cultura, e também esse parecer, essa resposta está em anexo. Nessa resposta do Ministério, é alegado que o pedido apresentado pelo cidadão peticionário é feito no compromisso assumido e na redação da norma projeto de alteração do Decreto-Lei 132/2012, que estabelece expressamente que no ano 2015 será aberto um concurso interno de natureza extraordinária. Teve lugar a audição dos peticionários, representados pelo único peticionário, e nessa audição, portanto, o professor Arlindo Ferreira foi ouvido, a participação dos vários deputados, em representação dos vários partidos, consta da ata que vai também em anexo. A opinião do relator reservo-me para o debate no plenário, que terá lugar devido ao facto de constarem já, quando da entrada da petição, 4.007 subscritores. E em termos de conclusão, Portanto, todos os serviços chegaram à conclusão que a petição reúne todos os requisitos constitucionais e regimentais para ser apreciada efetivamente em plenário. Queria só salientar que em anexo estão precisamente, além da resposta do Ministério da Educação e Ciência que já referi, a resposta do SINDEP, da FEPESI, da FUNE, da FENPROF, da SEMPLEU e a ata da reunião desta comissão em que foi ouvido precisamente o peticionário. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Perguntava aos Srs. Deputados se têm observações, críticas ou reparos a fazer ao parecer da Sra. Deputada. Não havendo intervenções, eu colocava o parecer à votação. Quem vota contra, quem se abstém e, portanto, o parecer também foi aprovado por unanimidade. Aproveitava para esclarecer a Sra. Deputada Rita Rato, a propósito ainda do parecer, a sigla SEE é Sistema Estatístico Europeu. A Sra. Deputada Odete João pretendia também... Senhores deputados, aceitam que se antecipe o ponto 13 na ordem de trabalhos para que seja apresentado o projeto de lei por parte do Partido Socialista? Alguém tem alguma... Não havendo questões, vamos passar ao ponto 13 e dava a palavra à senhora deputada Odete Santos para apresentar a iniciativa. Odete João, peço desculpa. Odete João.
Obrigada, senhora presidente. Esta iniciativa do Partido Socialista tem dois objetivos essenciais. Por um lado, criar condições para melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem nas escolas, mas também permitir aos alunos e às famílias uma maior liberdade de escolha. Vou procurar explicar o que é que isto significa. Sabemos que Portugal ainda tem níveis de insucesso e de abandono escolar muito grandes, tem problemas de indisciplina que têm vindo a crescer, os espaços existentes nas escolas que permitiam alguma, que se constituíam como espaços de reflexão, nomeadamente as questões da formação cívica, também a organização da carga horária dos professores que lhe daria maior disponibilidade para tratar e interagir com os alunos, quer dentro da sala de aula, quer fora da sala de aula, permitiam de algum modo apaziguar alguns problemas de comportamento e também suprir algumas necessidades em termos do processo de ensino-aprendizagem. O aumento do número de alunos por turma vem tornar a situação muito difícil nas escolas, quer ao nível do funcionamento da sala de aula, quer também ao nível dos comportamentos e do acompanhamento que o professor pode fazer de cada aluno de per si. E entendemos que, não obstante a necessidade de outras alterações, que o número de alunos por turma poderia vir, a redução do número de alunos por turma viria com certeza a diminuir um conjunto de problemas existentes hoje nas escolas. Por outro lado, ao nível deste número que consideramos excessivo para a abertura de cursos, nomeadamente nos cursos profissionais, impede que as escolas possam oferecer um leque mais variado de ofertas, inibindo os alunos de fazer as escolhas que são a sua vocação, por um lado, por outro lado, empurrando-os para cursos que eles não desejam. Por isso mesmo entendemos que a redução do número de alunos para se poder abrir um curso profissional ou para se poder abrir uma opção, e reparem que nós repomos nas opções das disciplinas o número mínimo para 10 e não 20, como está, como é hoje está legislado, vai permitir, de facto, uma maior autonomia das escolas nas suas ofertas educativas. Todos nós falamos em qualidade de ensino, todos nós falamos em matéria de sucesso escolar, é essencial que se criem condições para que o sucesso dos alunos e a disciplina seja uma realidade dentro das nossas escolas. E por isso mesmo entendemos que a redução do número de alunos não resolverá tudo, mas é um passo na criação de condições para termos uma escola mais adequada àquilo que são os tempos modernos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Rita Rato, quer intervir? Tem palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria apenas também, da parte do PCP, dizer que nós consideramos que a matéria da redução do número de alunos por turma é muito importante. É uma reivindicação que há muito os profissionais da escola pública têm vindo a exigir, designadamente os professores, como uma condição fundamental para a melhoria da qualidade pedagógica e do percurso e do processo de ensino individualizado. Mas também não podemos deixar de registar que a última vez que se discutiu matéria sobre isto foi a propósito de uma petição em 2010, em que o PCP fez apresentar um projeto de lei sobre esta matéria e também o Bloco de Esquerda, em que, apresentando uma proposta que ainda assim é diferente daquela que hoje o Partido Socialista propõe no seu projeto de lei, o Partido Socialista foi o único partido a votar contra na altura, sendo que na oposição PSD e CDS se abstiveram e, como era um governo PS, o PS votou contra e, naturalmente, que só gostaríamos de registar que esperemos que haja condições de discutir esta matéria em plenário e de votar. Só esperamos que a votação não seja inversa àquela que aconteceu em 2010. Porque quando muitas vezes se fala sobre a necessidade de fazer acompanhar as políticas educativas daquilo que a escola realmente precisa, aquilo que a escola realmente precisa não é de uma alternância no governo com que essas medidas não sejam cumpridas e, portanto, nós só gostaríamos de registar que cá estaremos para fazer esse debate, porque entendemos que é fundamental e que esperemos que na altura a votação, aliás, se a votação fosse aquela que foi em 2010, o projeto seria aprovado. Mas não queremos que isso assim seja, porque entendemos que também nesse momento o Partido Socialista terá uma oportunidade para, de facto, admitir que em 2010 a votação pode não ter sido aquela que a escola pública precisaria, mas tem as condições de fazer. Esperamos que também da parte do PSD e do CDS a votação que tiveram na altura, abstendo-se, possa acompanhar também agora estas iniciativas legislativas. É uma questão de coerência política e nós cá estaremos também para fazer esse debate porque entendemos que é da maior importância.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isilda Guincha, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, sendo que a iniciativa está apresentada, cabe-me apenas dar nota de que a relatora ou a responsável a indicar pelo PSD será a Sra. Deputada Conceição Caldeira. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sendo assim... A Sra. Deputada Odete de João tem a palavra.
Apenas para acrescentar que esta iniciativa surgiu e já foi apresentada, pelo menos com este objetivo, pelo facto do Governo PSD-CDS, através primeiro do despacho 5.106 e depois do despacho 5.048, um de 2012, outro de 2013, ter aumentado o número de alunos por turma. Este projeto de lei que o PS apresenta repõe o número de alunos por turma existente e que naturalmente também existiria em 2010, creio que à exceção do primeiro ciclo. Portanto, esta situação, no fundo, está a repor números que existiam anteriormente. E é evidente que, face às situações e ao contexto atual, eu apelo a todos os grupos parlamentares para que, de facto, pensem sobre aquilo que é melhor para o nosso sistema de ensino e para termos jovens mais qualificados e jovens que, com um maior níveis de escolaridade, porque, no fundo, é isso que nos garante um futuro melhor a todos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais intervenções, passamos ao ponto 7, que é a petição número 367/12/3 da Iniciativa da Associação Portuguesa de Técnicos de Medicina Nuclear, O Sr. Deputado Duarte Marques foi autor do parecer e pedia que o pudesse apresentar.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Esta petição que chegou à Comissão de Educação foi apresentada pela Associação de Técnicos de Medicina Nuclear, que teve uma audição aqui na nossa Comissão relativamente a esta matéria. É uma petição que deverá seguir pelo número de signatários que tem para plenário. Eu guardarei a opinião do PSD e do Grupo Parlamentar sobre esta matéria para o plenário, que será brevemente, espero eu, agendado. No fundo, trata-se da fusão e da agregação de cursos nas áreas de diagnóstico e terapêuticas das tecnologias da saúde proposta pela A3S e que, no fundo, pretende uniformizar e agregar um conjunto de cursos existentes no mercado e, sobretudo, no tecido do ensino superior, que, segundo a agência que reuniu um grupo de trabalho para fazer esta proposta, serão mais pertinentes e poderão conseguir encontrar quer mais saídas profissionais, quer garantir mais qualidade aos cursos em questão. Nós recebemos aqui esta associação, que é o proponente principal desta petição, que se manifestou claramente contra esta proposta. Deste parecer faz também parte o parecer dado quer pelo CSISP, quer pela agência de onde nasce esta iniciativa, quer do próprio gabinete do Sr. Ministro. Do gabinete do Sr. Ministro não se esperava outra reação que não aquela que se chegou, mas um parecer que nos parece muito importante é o parecer do CSISP, neste caso também está vertido no relatório, e que é claramente favorável a esta iniciativa. Eu devo dizer, do conjunto de pesquisa que fiz e que a própria Comissão também fez, é-nos dado a entender que a maior parte das instituições de ensino superior em Portugal que lecionam este tipo de cursos têm já os seus planos de estudos perfeitamente adaptados para o próximo ano letivo, aguardando apenas e só o parecer da agência para confirmar, no fundo, esta alteração proposta pela agência e que, no fundo, os politécnicos envolvidos e as universidades estarão todas de acordo. Foi produzida uma nota de admissibilidade, que está integrada claramente também no relatório, e devo dizer que seguiu os trâmites todos previstos, e neste momento encontra-se preparada, pronta para ser discutida em plenário, tal como prevê o Estatuto das Petições. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu perguntava se algum dos senhores deputados tem observações ou críticas, sugestões a fazer neste relatório. A Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sra. Presidente. Registramos que não temos quórum, mas ainda assim continuaremos a votar o parecer. Era apenas sugerir ao Sr. Deputado que na página 3, quando é dito...
Não estamos sem quórum mesmo. Portanto, não vamos poder votar nada daqui para a frente.
Da nossa parte poderemos votar, só registamos.
Somos 11.
Não quero aqui invocar uma discussão que já tivemos sobre estas matérias há uns tempos atrás, que acho que não vale a pena. Mas é apenas para que... Mas apenas dizer o seguinte, na página 3, o Sr. Deputado escreve que o relatório do Grupo de Trabalho revelou. E o que eu sugeri era que se pudesse dizer o relatório deste Grupo de Trabalho da A3S, para ficar claro que o relatório do grupo, este grupo de trabalho que aqui é referenciado é do A3S, porque muitas vezes isso não é, pode-se perceber que é outro grupo de trabalho, e como esta comissão tem grupos de trabalho, é apenas no sentido de colocar com rigor esta matéria.
Muito obrigada, Sra.
Relatório deste grupo de trabalho que refere anteriormente, ou então do trabalho da A3S.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se mais algum dos senhores deputados quer fazer intervenção ainda sobre este parecer, se não, dava a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques.
Agradeço a sugestão da Sra. Rita Rato, pedi aos serviços da Comissão que fizesse essa alteração, ou que mencionasse o relatório do Grupo de Trabalho mencionado no parágrafo anterior, só para discordar um bocadinho, Sra. Deputada Rita Rato. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou colocar então o parecer à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Então, o parecer foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 8, petição número 368/12/3 da FEMPROF, que solicitam, em defesa de uma educação pública de qualidade, a autora do parecer é a senhora deputada Isilda Aguincha. Dou-lhe a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Estamos a falar de uma petição em defesa de uma educação pública de qualidade, tendo como primeiro peticionário a FENPROF e com, à data da sua entrada, 16.796 assinaturas. Significa isto que teria de ser objeto de audição dos peticionários em comissão, o que aconteceu. Vou-me escusar a ler o objetivo da petição, que todos conhecemos, sendo certo também que houve um conjunto de solicitações de informação que foram dirigidas, nomeadamente ao Sr. Ministro da Educação, à Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, Presidente do Conselho de Escolas, à Associação Nacional de Dirigentes de Escolas e a Federação Regional de Lisboa de Associações de Pais, CGTPIN e Federação Conselheira de Associações de Pais, Conselho Sintra. Sobre estas solicitações houve resposta do Ministério da Educação, da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, do Presidente do Conselho de Escolas e da Federação Regional de Lisboa da Associação de Pais e da Associação Nacional de Dirigentes Escolares. Também porque uma das respostas chegou um pouco mais tarde, peço desculpa, mas fiz a substituição, não reportando integralmente o conteúdo das diversas respostas, com características diferentes e, portanto, com análises distintas relativamente àquilo que é o objeto da petição. Delas dei nota, remetendo, obviamente, para a página da Comissão, onde todos os documentos estão disponíveis. Sendo que é uma petição que tem de subir a plenário, sobre ela não vou emitir agora a opinião e reservo-me ao direito, a esse direito, tendo apenas que pedir aos seus deputados que seja autorizada também uma pequena correção na página 6, a pedido da senhora deputada Rita Rato, que me pede para acrescentar a palavra seus aqui antes de profissionais na quarta linha do relatório. E, portanto, se não houver nada da parte dos seus deputados, dou por apresentado o relatório.
Muito obrigada, senhora deputada. Perguntava aos senhores deputados se querem intervir, para além das questões que já foram aqui realçadas, se querem introduzir mais algumas questões, reparos, sugestões. Assim sendo, passo à votação do documento. Quem vota contra? Quem se abstém? E, portanto, o parecer foi aprovado por unanimidade. Senhoras e senhores deputados, passamos ao ponto 9. É um parecer da autoria da senhora deputada Esther Vargas, que não se encontra aqui na nossa comissão. Desculpe.
Permitam-me, senhora Presidente e senhores deputados, dizer que a senhora deputada Esther Vargas está ausente do país em representação do Parlamento, uma ausência maior do que era previsível e daí não ter sido possível ela fazer-nos sequer chegar, porque está do outro lado do mundo, eu diria, o documento. E, portanto, eu pedia que, a ser possível, pudéssemos analisar este documento no dia 27, na nossa próxima reunião. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Assim sendo, o relatório também não foi distribuído, portanto, não temos sequer como proceder à avaliação ou à votação. Passamos, assim, ao ponto 11, que é uma petição número 392/12/3 da iniciativa do Sindicato dos Professores da Região, Direção Distrital de Viseu, FEMPROF Centro, moralizar a utilização de dinheiros públicos, pôr fim aos privilégios do ensino privado em defesa da escola pública de qualidade. O deputado a quem compete esta petição é um deputado do Partido Socialista e, portanto, perguntava se tem interesse em...
Senhor deputado, é o deputado Cássio Pinto que fará este relatório.
Muito bem, então fica já distribuído ao Sr. Deputado Acácio Pinto. No ponto 12, é também uma petição, número 293/12/3, da iniciativa da Associação de Pais Encarregados de Educação das Escolas Secundárias Soares dos Reis e António Arroio. Não votámos, não. Diga, Sr. Deputado.
Nós não temos nada a acrescentar, entendemos que a nota está bem, temos só uma dúvida, é porque é que se sugere a audição da Associação Nacional de Municípios. É apenas uma dúvida, porque não é de... O que é que sugere a Associação Nacional de Municípios? Porque eu não sei se...
Não, não temos,
Quem fez a nota técnica foi a doutora Teresa Fernandes, que hoje não se encontra cá, e portanto não temos essa informação aqui connosco.
Não, mas podemos nós pensar, a minha dúvida é porque se estabelece um critério, quando sempre que há uma petição, ouvem-se uma série de pessoas. Por exemplo, nós não reparámos que, por exemplo, da petição anterior da FENPROF, eu não me recordo se está na nota de admissibilidade ou não, foi sugerido que fosse pedido apreciação à Federação Conselhia de Associações de Pais de Sintra. Eu não me recordo se estava na nota de admissibilidade na altura, mas eu acho que tem que haver aqui algum critério, porque se pedimos a uma de Sintra, em todas as caixas conselhias, tem que se fazer isso. Neste caso não respondeu, não é? Portanto, eu não me recordo no concreto porque é que foi esse caso e não outro. E, portanto, a minha dúvida agora é só porque naturalmente que o Governo responder é sempre importante e nos outros elementos também, como ficou visível no parecer da iniciativa anterior, da petição anterior em que fizeram chegar um conjunto muito alargado de propostas, aqui em concreto, pela matéria que é, as autarquias não têm aqui interferência, não é? E portanto, não sei.
Sobre isso... aqui neste caso específico, uma das questões que está plasmada na petição é um pedido de que haja disponibilidade por parte dos municípios para os transportes escolares e que sirvam as necessidades dos alunos. E, portanto, penso que é por essa via que esse parecer é pedido. Presumo que isto responda à sua questão. Sim, uma das questões que está na petição é precisamente o pedido de que em todos os concelhos sejam disponibilizados transportes escolares. E como isso compete aos municípios, presumo que seja por essa via que se pede o parecer à associação. Sim, portanto é essa a questão. Senhores deputados, vamos então votar a nota de admissibilidade da petição. Quem vota contra, quem se abstém, portanto está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 12. É uma petição de iniciativa da Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas Secundárias Soares dos Reis e António Arroio. Solicitam a alteração de legislação que regula o acesso ao ensino superior aos alunos do ensino artístico especializado. Esta petição, portanto, vamos votar primeiro a nota de admissibilidade, dando já a nota de que esta petição é atribuída ao PCP. Quem vota?
Nós temos uma proposta de que, se me permite, Senhora Presidente.
Sim. Sim, força.
Que se possa incluir na nota de admissibilidade que das entidades a questionar, para além do Ministério da Educação, que é a única que é proposta, que se possa questionar as duas escolas de ensino artístico, de artes visuais e audiovisuais, e as escolas do ensino artístico especializado, se os senhores deputados estiverem de acordo.
Algum dos senhores deputados se opõe a esta sugestão da senhora deputada Rita Rato? Então... é pacífico e, portanto, já tomámos boa nota, a mesa tomou boa nota deste pedido. E, portanto, colocava a apreciação da nota de admissibilidade com esta adenda da senhora deputada Rita Rato à votação. Quem vota contra, quem se abstém e, portanto, o pedido foi aprovado também por unanimidade. Passamos, assim, ao ponto 14, que é a apreciação da redação final que recomenda ao Governo um conjunto de medidas de combate a todas as formas de violência escolar. Dava a palavra aos senhores deputados para que se pudessem pronunciar sobre esta redação final. Não sei se algum dos senhores deputados querem escrever, se têm alguma questão a colocar no âmbito desta redação final. Não havendo questões, termina aqui a nossa reunião. A nossa próxima reunião é no dia 27 de maio, às 15. Agradeço a presença de todos os senhores deputados e o desejo de uma boa tarde.